Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, agora com o nosso último bloco. Lembramos que estamos falando hoje sobre o tema do Marco Civil da Internet, recentemente aprovado e sancionado pela Presidência da República. E já falamos aqui com dois convidados que conhecem bem a área, que é o Leopoldo Fernandes, que é advogado, presidente da Comissão de Direitos Eletrônicos da UAB do Mato Grosso do Sul. Também o André Mazzini, que é mestre em comunicação e doutorando em História, e também responsável de comunicação da UEMS, professor de jornalismo e publicidade da Unigran. E antes de falar com o Madison, volto a lembrar que dia 1º de julho nós teremos o nosso Pedal Cristo, que esse ano certamente vai ter bem mais gente do que o ano passado, também será bem melhor organizado e esperamos a sua participação. Você já pode fazer a inscrição na Catedral a partir de segunda-feira, já pedir a sua camiseta. E lembrando que aqueles que pediram a camiseta vão correr o risco de ganhar uma bicicleta, que nós vamos sortear várias bicicletas, né? Já apareceram até bicicletas doadas já para a gente fazer esse trabalho. Vou aproveitar que o Madison está aqui. Madison, você está bem?
Bom dia, Padre Crispim. Tudo bem, graças a Deus.
Já que eu estou falando de Pedal Cristo, antes de entrar na internet, você bem que poderia ver para nós lá na Sanesu água para o Pedal Cristo, não?
Sim, com o maior prazer. Só mandar um ofício aí que nós vamos encaminhar.
Ótimo, ótimo. Márcio, você escreveu recentemente também um artigo sobre a questão dos perigos, né? Eu não sei se isso. O título era bem isso, mas os perigos, as consequências, né, do uso indevido das redes sociais. Como é que você aborda este tema e por que você abordou esse tema?
Padre, primeiramente, bom dia aos ouvintes da Rádio Coração, especialmente aos ouvintes do programa Ponto de Vista. É sempre um prazer estar falando com o senhor. Eu resolvi escrever esse artigo porque é algo que nós sentimos no dia a dia. Nós sabemos que em tempos hoje de Facebook, de WhatsApp, que de repente falar que nós não estamos conectados, talvez fosse uma incoerência, porque todos nós enxergamos isso como uma conexão. Porém, o que nós percebemos que, embora estejamos nos tempos da internet, nós estamos perdendo muito a nossa capacidade de dialogar. Então, eu coloco no meu artigo essa relação virtual, o quanto que ela é prejudicial. Às vezes, dentro da nossa casa, está o filho assistindo televisão, a esposa no celular, o marido no computador. Ou seja, todos estão dentro de casa, mas ao mesmo momento não estão. Então, eu vejo isso como algo que é negativo. Obviamente que há muitas coisas positivas na internet. É uma democratização da comunicação. Só que, infelizmente, é uma ferramenta que muitos não sabem utilizar e que trazem sérios prejuízos ao convívio familiar.
Madison, você é da área política. Nós abordamos aqui este tema como um avanço, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, com uma certa preocupação quando a gente percebe que, de certa forma, essa regulamentação dá um poder ao presidente do Executivo Nacional, que é o caso do presidente, agora a presidenta, né? Isso. E também a Anatel, que é um organismo que, de certa forma, tem seus diretores eleitos pelo próprio governo, seja este ou outro. E depois uma ONG, que é um comitê, no fundo, né? Nesta questão, só o governo federal pode influenciar? Os executivos legislativos estaduais e municipais têm alguma função que pode exercer também em relação a isso, ou só a função de pressão?
Eu acho que é só a função de pressão, né? Porque eu vejo que esse marco regulatório aí, que é a constituição da internet, né, para nos prever direitos e deveres, mas até que ponto nós podemos ter essa garantia que nós não teremos a inviolabilidade das nossas relações virtuais, né? É algo assim que eu não tenho esse conhecimento aprofundado, mas que os técnicos falam que nós não teremos essa garantia plena, né? Que às vezes seja uma ferramenta, inclusive, de uma ditadura virtual, né? De uma ditadura através da internet. Porque
certo,
seria muito poder, inclusive de vigilância por organismos do governo.
Certo.
Então é preocupante.
Como é que você, como político, mas também como cidadão, como é que você acha que a população pode influenciar nisso aqui, né? Eu, assim, tenho bastante acesso e bastante seguidores no próprio Facebook, depois em outras redes pela questão das minhas publicações, e vejo muitos comentários, né? Muitos comentários, depois leio muitas coisas assim também, e às vezes tenho que selecionar muito aquilo que eu vou socializar, né? A partir das outras publicações, para não cometer bobagem. Aliás, uma vez eu socializei um texto que não era um texto verdadeiro, né? Não era um texto verdadeiro, pelo menos o autor não era aquele. E alguém me mandou uma mensagem dizendo: olha, padre, esse aqui... De lá para cá eu fiquei mais seletivo ainda, né, em relação a isso. Como é que você pensa que a população deve se comportar diante disso aqui?
Então, deveríamos todos ter o princípio ético, né? É o que as pessoas não conseguem, né? Eu vejo desta forma. De saber a proporção de algo que você compartilha ou de algo que você comenta. As pessoas não diferenciam que a minha opinião, de repente colocada para o senhor presencialmente, é diferente da minha opinião colocada numa rede. Então eu também sou usuário das redes sociais. Eu percebo que as pessoas fogem disso, né? Elas não conseguem dimensionar o impacto de algo, de uma foto, de um comentário que ela faça, né? Por quê? Ela faz esse comentário, automaticamente vem vários outros comentários e que acabam contribuindo, às vezes, para reforçar, vamos dar um exemplo, para reforçar a ideia do machismo, para reforçar a ideia do preconceito étnico, alguma coisa desse tipo. Então, infelizmente, culturalmente, nós não estamos preparados para fazer uso dessa ferramenta tão extraordinária que é a internet, mas que pode, obviamente, nos reverter esse mal, né? Por quê? Porque nós não temos conhecimento, nós não temos a visão ética de uso dela. Então eu vejo que a sociedade, ela tem que evoluir muito. É a mesma coisa, padre, quanto à questão da democracia. Nós comemoramos agora recentemente os 30 anos aí das diretas já, e que aperfeiçoou a democracia, mas a grande maioria das pessoas ainda não sabem o que é viver democraticamente, né, que é respeitar o direito do outro, a liberdade de expressão. Nós ainda temos a cultura da ditadura na nossa cabeça. Então, aí, comparando com a internet, nós vamos chegar quase que à mesma conclusão do mau uso.
Muito bem. Madison, agora eu vou... Precisamos ir fechando a nossa entrevista. Eu vou sair um pouquinho, porque tem um tema que depois eu certamente vou voltar a discutir, que eu discuti recentemente aqui, que vocês tiveram na Câmara essa semana. Como é que está a discussão para a abertura do comércio? Vou fugir do tema agora, do nosso tema, para... Como é que foi a discussão lá na Câmara sobre essa questão?
Padre, ontem, em função de agenda, infelizmente eu não pude.
Eu também, em função de agenda, não pude.
eu não pude comparecer na... Mas é uma discussão acalorada, né? Que, de fato, merece ser discutida. Obviamente que o setor empresarial tem uma visão... o setor dos trabalhadores tem outra, que todos têm argumentos que procuram, né, ser convincentes.
O setor religioso tem outra.
O setor religioso tem outra, nós temos datas que para nós não abrimos mão, que são especiais. Então é um fruto de, é uma grande discussão que nós não podemos se omitir em fazê-la, mas temos que fazer, buscar, né, um acordo, buscar fazer uma síntese do que, de que forma que nós vamos encaminhar, que contemple a todos os segmentos, né?
Exato. Matos, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu vou lhe encaminhar nos próximos dias, então, o ofício pedindo a água para o nosso pedal. Você já está convidado para participar também, viu?
Tá, obrigado.
Já faço a sua inscrição.
Tá, eu farei questão de participar e estamos aí sempre à disposição.
Tá, joia. Obrigado. Obrigado, grande abraço.
Outro, até mais. Tchau.
Mandamos um abraço aqui para o Ayrson e a Valquíria, que amanhã vão batizar os dois gêmeos, né? Que são os filhos gêmeos que foram acompanhados, né, juntamente com os pais e os padrinhos. E queremos mandar um abraço e já parabenizá-los pelo dia de amanhã. E a todas as outras pessoas que nos acompanharam através do nosso Facebook, através da Rádio Coração, através do site, isto é, pela internet, deixamos aqui o nosso muito obrigado, desejando um bom final de semana. Aliás, diz que o cristão não deseja bom final de semana, ele deseja bom domingo, que é dia do Senhor. Bom final de semana é qualquer dia, né? Então, um bom domingo para vocês. Um grande abraço e até breve, se Deus nos permitir.
Acerte a frequência 95 FM, a sintonia certa para um coração exigente.